Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde.
Em Brasília, 4:07 da tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Justiça na Tarde. É ao vivo nesta sexta-feira, 10 de maio de 2019, depois de amanhã, o tão aguardado e esperado Dia das Mães em todo o país. Vamos comemorar, vamos homenagear as nossas mães, e é isso que faz também o Justiça na Tarde, em programa especial, só com elas, no debate que ocorre na sede da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, entidade sediada na região central de Brasília, capital do país. E vamos conversando aqui sobre os aspectos legais e jurídicos da maternidade no país. Vamos recapitular, refrescar a memória, quem são as nossas debatedoras? Vamos lá. Aqui ao meu lado, a vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, sigla na ADEP, a defensora Rivana Ricarte. Também conosco a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, doutora Rita Lima, defensora Rita Lima. Também conosco a defensora pública geral do Distrito Federal, defensora Maria Nápoles. E também a defensora Mayara Tachi, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Vou começar com a nossa defensora pública geral do Distrito Federal, porque Dia das Mães, aquela correria, aquele corre-corre, aquele desespero, vou comprar presente, preciso surpreender minha mãe, e muita gente deixa para a última hora. E a senhora, não só como defensora, representando a Defensoria Pública na capital do país, mas também representando as mães do Brasil, defensora Maria, eu pergunto, como a senhora avalia essa tradição? Todo Dia das Mães eu preciso ir no shopping, preciso ir na loja, preciso presentear minha mãe com um produto ou serviço. Como a senhora avalia essa nossa tradição, esse nosso costume?
Olha, eu vou falar minha opinião pessoal enquanto mãe. Meu maior presente é ter um filho educado em casa. É, obediente, estudioso, esse é o meu maior presente. Eu acredito que para a maioria das mães, a grande parte das mães vai pensar assim como eu. Porque, na verdade, é claro que não deixa de ser uma tradição que traz um contentamento, porque é uma lembrança daquela data, é uma lembrança da entidade mãe que você é dentro daquele lar. Mas o que importa para a gente de verdade não é o presente, não é, é a lembrança, é o abraço, é o carinho, é o olhar, é o sorriso na cara do seu filho, a felicidade do seu filho. Isso é muito mais importante que qualquer outra coisa.
E principalmente cuidado. Quando o filho retribui esse cuidado, não precisa, claro que não, não é necessariamente presente, algo material que vai simbolizar isso. Mas porque eu falei a palavra, frisei agora a palavra cuidado, para conversar com vocês sobre essas repercussões legais e jurídicas. A gente fala muito de maternidade, mãe, filho, mãe, filho, mãe, filho. E depois a mãe envelhece, o filho se torna, ou a filha, se tornam adultos. E nesse momento, também os filhos, pelo nosso sistema jurídico, têm um dever de cuidado em relação à sua mãezinha?
Claro, é assim. Agora a gente cuida de vocês. Mas depois, no futuro, a gente quer ser cuidada. E a lei garante isso, né? O nosso Código Civil prevê a possibilidade de pagamento de alimentos, né, para os ascendentes. Isso, para os ascendentes. E tem que ser assegurado mesmo. Na nossa vida prática, a gente vê o tanto que alguns pais, alguns ascendentes são realmente necessitados desse tipo de assistência a ser prestada pelos filhos. Então, a própria lei já tem essa garantia. E isso é fruto, é natural, né? Hoje nós cuidamos das nossas crianças, mas um dia nós nos tornaremos crianças perto delas. E a lei garante essa possibilidade do pagamento de alimentos para os ascendentes, o Código Civil.
Defensora, a senhora falou algo que muita gente não sabe, a possibilidade da mãe, já em idade avançada, receber uma pensão alimentícia do seu filho, da sua filha. Uma outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte, ainda envolvendo essa questão do cuidado dos filhos, das filhas em relação às mães. A gente sabe que, por vezes, temos uma mãe ali com mais necessidades de ordem mental, de ordem física, e que, por vezes, isso acaba se incompatibilizando com a rotina do filho, com a rotina da filha. Essa mãe, ela pode ser deixada em um asilo, o vulgo asilo, uma instituição de acolhimento, ou nesse dever do cuidado, o filho ou a filha tem a obrigação de manter a mãe morando junto com ele? O que prevê o nosso sistema jurídico?
Na verdade, a obrigatoriedade que o sistema jurídico prevê é do pagamento de alimentos. Então, o ascendente tem direito à pensão alimentícia por parte do filho. Agora, necessariamente, o sistema jurídico nosso não prevê a obrigatoriedade de o filho ter a sua mãe ou seu pai dentro de casa, mas tem a obrigatoriedade na responsabilidade civil em relação a ele.
Agora, ouvir a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, defensora Rita Lima.
Só para complementar, quando a gente se depara com um caso desses na Defensoria Pública, se existe uma situação de comprometimento da saúde mental dessa mãe ou desse pai, né? Enfim, a gente está falando aqui do Dia das Mães, mas isso pode acontecer com qualquer um dos pais em idade avançada, muitas vezes a gente procura os filhos inicialmente, antes de inclusive entrar com uma ação para fazer um pedido de pensão alimentícia, para verificar essa possibilidade de uma curadoria. O que pode acontecer é isso se houver um comprometimento severo da capacidade mental dessa mãe, a gente pode pedir para que um dos filhos seja nomeado curador.
Vamos traduzir, defensora, curadoria.
Isso. O que é o curador? O curador é aquela pessoa que vai ficar responsável por todos os atos da vida daquela outra pessoa que está com a sua saúde mental comprometida. Então, o filho passa a ser o representante legal daquela mãe ou a filha e vai representá-los nos processos, vai administrar sua conta bancária, vai procurar o melhor jeito de ter acesso ao cuidado daquela pessoa. Agora, como a doutora Maria José falou, o sistema de justiça não impõe uma convivência, um acolhimento daquela mãe no lar do filho ou da filha.
E a gente sabe que nessa situação aqui colocada, que a gente vem desenvolvendo nesse início de segundo bloco do programa, de uma mãe já em idade avançada, sendo cuidada por seu filho, por sua filha já adultos, muitas vezes, essa mãe idosa, ela é vítima de toda sorte de violência. Violência física, violência psicológica. Com os idosos, é muito comum a violência patrimonial. Então, o estelionato. E aí, minha pergunta, no caso dessas diferentes formas de violência, para as pessoas, de modo geral, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pensa na relação marido-esposa, companheiro-companheira, namorado-namorada. Agora, uma mãe que está sob os cuidados do filho e se é agredida por esse filho, fisicamente, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, financeiramente, essa mãe, ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha? Essa pergunta eu quero fazer aqui às nossas debatedoras. Doutora Rita.
Na hipótese de uma mãe sofrer violência por parte de qualquer outro parente, seja que conviva com ela dentro da sua residência ou não, essa mulher pode ser amparada pela Lei Maria da Penha. É muito importante que a gente faça esse alerta, porque, como você falou, muitas vezes as pessoas partem da ideia de que isso, a Lei Maria da Penha, ela só vai acolher casos em que há uma diferença conjugal, a mulher com o marido ou entre namorados. Mas se houver uma convivência familiar entre aquelas pessoas ou doméstica, ou seja, dividem o mesmo espaço doméstico, essa mãe pode ser protegida, ela pode haver um pedido de medidas protetivas. E o que são as medidas protetivas? Proibição de aproximação e contato daquele agressor com aquela pessoa, afastamento do lar do filho agressor. Então, isso pode ser pedido, essa mulher pode ser amparada por uma delegacia especializada, pelo núcleo especializado da Defensoria Pública também.
Agora vamos ouvir a presidente da Associação dos Defensores Públicos, UDF, defensora Mayra Tashi.
Como bem ressaltou a Rita, Ricardo, realmente a proteção é da mulher no seio familiar, então não tem relação direta com a relação de companheirismo, de relação marido e mulher. Tá? A gente tem bem muito isso na mídia porque é o mais comum, mas a mãe, a filha, a irmã pode ser protegida por essas medidas. E no caso dessa, como você falou, da melhor idade, né? As mães, as pessoas idosas, elas estão duplamente amparadas, porque elas têm a Lei Maria da Penha e também têm a proteção por meio do Estatuto do Idoso, que também traz regras de proteção. Um ponto muito interessante, por exemplo, é que no final do ano passado saiu uma lei dando prioridade no atendimento para exame de corpo de delito, que é aquele laudo do IML que a pessoa que é vítima de violência doméstica faz, prioridade para esses idosos, para essas pessoas mais vulneráveis, idosos, vítimas de violência doméstica, crianças. Então, toda essa população mais vulnerável vai ter prioridade nesse atendimento. Então, o processo vai correr mais rápido para elas. E um ponto interessante é que o Estatuto do Idoso ele prevê uma prioridade na tramitação dos processos. Então, tudo para proteger então essas pessoas mais vulneráveis na nossa população. Outro ponto que você salientou aí foi a questão dos alimentos. Uma questão que tem que ser ressaltada é que é dever dos filhos, então, ter esse cuidado com os alimentos, né, ter realmente cuidado com esse pai idoso, mas é também dever do Estado. Então, não havendo filhos que possam prover, a gente tem um benefício de assistência social que é chamado benefício LOAS, né, que vai suprir esse idoso. Então, ele não vai ficar desamparado no nosso país.
E, além disso, assim, já vou passar a palavra aqui para a Defensora Pública Geral do DF, doutora Defensora Maria Nápoles, perdão. E a gente fala muito, quer dizer, o programa aqui não é só para comentar, debater sobre os direitos da maternidade, mas também os deveres. E aproveitar que a nossa colega defensora Maiara, não a defensora Maria, a defensora Maiara, falou rapidamente sobre alimentos e a possibilidade também do próprio Estado prestar essa assistência financeira por meio do benefício de prestação continuada e perguntar, porque no popular também se tem aquela ideia, pensão alimentícia é pai, é o pai que vai lá e paga. A mãe, as mães também podem ser obrigadas a pagar pensão alimentícia?
Claro. O ascendente, né? De um modo geral, pode ser obrigado, inclusive avós, né? Não só mãe, não só pai, como os avós. E isso é fruto do dever de cuidado. O dever de cuidado previsto em lei que o ascendente tem, o pai ou a mãe tem que ter em relação aos filhos. Só queria abrir um parênteses em relação à questão anterior que foi tratada, que as meninas muito bem colocaram, do fato de a mulher ainda ter uma proteção a mais quando se trata de pessoa idosa. Aqui no DF mesmo nós temos um núcleo. O nosso núcleo de direitos humanos tem uma defensoria específica que trata só da questão da pessoa idosa. Então, aqui no DF, nós temos essa temática trabalhada internamente na defensoria com um núcleo específico. Então, todas as pessoas idosas, pais ou mães, podem nos procurar, que a gente presta toda essa assistência, inclusive para fins de afastar a violência patrimonial, que é muito comum.
Eu estou sentindo falta de ouvir aqui... olha só a sintonia. Eu já ia dizer que estava sentindo falta de ouvir a nossa vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e... Mal saiu a primeira letra da minha boca, ela já pegou o microfone em cima da mesa. Defensora, por favor.
Só para complementar também um pouquinho sobre a atuação da Defensoria disso, a Associação Nacional possui, né, a gente está falando muito aqui da Comissão da Mulher, mas a Associação trabalha com 13 comissões temáticas, entre elas há uma comissão, né, assim, da pessoa idosa, em que também existem representantes de todos os estados brasileiros, defensores em todos os estados nessas comissões, também para trabalhar com esse olhar mais apurado da associação sobre os projetos de leis que possam afetar a pessoa do idoso, né? Não só da idosa mulher, né? Mas do idoso como um todo, e acompanhar isso, né? E fazer com que a política cresça, fazer com que haja então sempre um olhar, né? E aí de tudo, executivo, né? Acompanhar isso, tem o Comitê Nacional da Pessoa Idosa, tem representante da Defensoria, então a gente tem representante da Associação Nacional com assento nesses conselhos, né? Isso é muito importante.
Ainda a gente falou um pouco de um dever, no caso, o pagamento da pensão alimentícia, um possível dever, voltando a falar de direitos. E aí, explorar uma área de conhecimento da nossa defensora Maiara Tachi, que é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, sobre a situação das mães e grávidas no sistema carcerário. A gente falou muito aí da mãe sendo vítima de violência dentro de casa, por parte do próprio filho, da própria filha, ou então uma avó que também é mãe, assim, antes de ser avó é mãe, também é agredida pelo neto, é agredida pela neta. E a gente sabe também que a vida não é nada fácil dessa mulher mãe, dessa mulher grávida, no sistema carcerário, sendo vítima de toda sorte de violência, de abusos. A gente tem hoje lei, temos decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que essas mães e grávidas presas em caráter provisório, preventivamente, elas podem permanecer detidas em casa. Só que até hoje, defensora Maiara, a gente observa aí uma dificuldade de que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que inclusive está previsto no Marco Legal da Primeira Infância, o Supremo apenas reforçou, a gente observa a dificuldade de esse entendimento, de essa orientação normativa, ser seguida muitas vezes em decisões judiciais país afora, em instâncias inferiores. Por que isso ocorre?
A gente está tendo uma dificuldade, na verdade, com os casos já consolidados, né? Porque aí eles demandam uma atuação mais direta da Defensoria Pública, inclusive de fazer o levantamento dessas mulheres que precisam. Isso deveria ser automático. O próprio juiz de execução já deveria fazer isso de forma automática, mas em alguns lugares não é feito. Mas nas decisões, a partir de agora, já tem sido praticamente automático as decisões. Então, quando a gente participa de audiência de custódia, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz já é fazer o levantamento dos dados daquela mulher que foi presa, ressaltando que não são todas as mulheres que têm direito a essa prisão domiciliar, mas somente aquelas que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça, e especialmente, né, o que a lei trouxe, aquelas que não praticaram crime contra os seus filhos ou descendentes. E por que, que essa preocupação? Porque a grande preocupação do Supremo era preservar essas crianças, né? Porque essas crianças acabavam sofrendo os efeitos da pena, então a gente acabava ultrapassando a pessoa do condenado ali. E aí a criança era quem sofria mais. E um dado importante do Infopem Mulheres é que no nosso país a gente tem 34% dos estabelecimentos prisionais que têm atendimento de berçário, 32% tem estabelecimento para, aliás, 34% para mulher gestante, 32% só tem de berçário e só 5% dos presídios tem atendimento de creche para aquelas mães ali que têm aquelas crianças logo depois do nascimento. Então, realmente, o sistema é deplorável, né? E é por conta disso que houve essa decisão do Supremo, que foi, inclusive, consolidada pela Lei 13.769, de 2018, e atualmente isso tem sido feito de forma mais automática, mas as decisões antigas ainda estão passando por um filtro mesmo de levantamento, que nós temos aí 42 mil mulheres, mais ou menos, presas no nosso país, né? Mais de 42 mil. Então, depende de um mutirão aí para realmente fazer esse atendimento.
Agora, defensora Rivana.
Assim, seguindo um pouquinho sobre a situação das mulheres encarceradas no Brasil, existem peculiaridades no cárcere que são apenas das mulheres, né? A própria visita, né, que as pessoas presas recebem a visita dos seus familiares, e as mulheres costumam não receber visita. As mulheres encarceradas são mulheres em que os números mostram isso, que acabam ficando numa situação de abandono no cárcere, né, de isolamento social, sem esse contato com a família, muito maior. Porque quem visita os homens presos são as mulheres, né? As mulheres presas não têm esse mesmo tratamento, né? As mulheres presas, naturalmente, a maior parte das vezes, os seus companheiros as abandonam, né? Assim, e aí, então, elas vão receber visita de quem? Das suas próprias mães, às vezes, e então aí essa dificuldade, mas essa visita, e aí, com esse relacionamento matrimonial, né, que eles tinham, isso normalmente se rompe com o cárcere da mulher. E a maioria das mulheres hoje, né, estão presas, né, o número maior é crimes envolvendo tráfico, né, assim, que acaba sendo, em muitas situações, um crime, digamos assim, fruto, muitas vezes, de uma atuação masculina. Né, disso, assim, se o homem é o traficante, impõe com que ela esteja na rua também, fazendo essa distribuição, também fazendo essa venda de droga. Outras vezes, e muitas vezes mesmo, ingressando com o entorpecente dentro da unidade penitenciária, né? E então, na hora da revista íntima ali, na hora da revista é verificada essa droga, então ela vai ser presa também por isso. Então, acaba que o homem, também nisso aí, acaba com o controle sobre a sua companheira. Então, a situação da mulher no cárcere é muito mais precária, né? Se você pensar a situação biológica, né, no período menstrual, então, e toda a assistência, ou a falta de assistência, né, na verdade, disso, de condições de saúde dela no cárcere, é muito mais delicado.
Vamos lá, voltar a palavra com a defensora Maiara Tachi, perguntar à defensora, que se especializa, que tem uma expertise nessa questão envolvendo o sistema carcerário e a situação das mulheres no sistema prisional, e questionar o seguinte, porque esse direito à prisão domiciliar, quando a gente está falando de uma mãe ou grávida presa provisória, é um direito que é estendido a essa mulher que tem um filho, que tem uma criança, seja fora ou dentro da barriga, mas para uma situação de prisão preventiva. Então, uma prisão ainda sem julgamento, sem condenação. Mas é aquela mulher que já está cumprindo pena, foi condenada, está cumprindo pena, mas aí ela é mãe, ou então engravidou, está grávida e já cumprindo pena. Há alguns direitos específicos para essas mulheres nessa situação?
Então, Ricardo, essa legislação que saiu aí no final de 2018, ela também trouxe dispositivos da lei de execução penal para essas mães e gestantes. Então, o que, que você tem que ter atenção? Não é só a mãe, então pode ser aquela pessoa que é responsável por um menor de 12 anos ou por uma pessoa com deficiência. Então, vamos dizer aquela mulher que cuida de uma irmã, a mãe de ambas faleceu e aquela pessoa tem deficiência e ela é a única responsável. Para ela também se estende. Então, é para gestantes, mães e pessoa responsável por qualquer criança ou pessoa com deficiência. Isso se aplica tanto para a prisão preventiva quanto para a prisão definitiva, porque a nossa lei de execução penal também foi alterada. O que eu queria pontuar aqui, é, quando a Rivana estava falando sobre a questão da insalubridade, das dificuldades que a mulher tem no cárcere, e um ponto muito relevante é que 42% dessas mulheres são presas provisórias. Então, ainda sequer estão condenadas, a gente sequer sabe se elas realmente vão ser responsabilizadas penalmente lá na frente. Então, isso é um número alarmante, né? E isso diz respeito a todo o nosso sistema carcerário nacional. É um sistema carcerário que tem um grande número de presos provisórios. E isso aí gera o superencarceramento e gera essas condições insalubres aí que acabaram levando a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário, porque diz que tanto o executivo quanto o legislativo e judiciário falharam com esse sistema penitenciário. E isso aí são soluções paliativas. O que, que o Supremo fez com isso? É uma solução paliativa, né? Ele está permitindo que ela cumpra em casa porque o Estado não tem condições de dar estabelecimento penal adequado para aquela mulher.
Alguém mais quer comentar esse tópico? Podemos... Ah, vamos lá. Ainda nesse tópico, agora, defensora Rita Lima.
Vou fazer um comentário rápido, porque eu estou lotada atualmente na execução penal, e nós temos feito o acompanhamento desses casos de mulheres presas, já condenadas, e a aplicação dessa lei, que a doutora Maiara fez a referência aí, de 2018. O que ocorre, e aí eu queria ressaltar, uma crítica mesmo, a nossa visão do que seria justo, né? do que a gente entende que a retribuição do sistema de justiça deve ser quando essa mulher é condenada por uma prática de algum crime, a maior parte deles não violentos, né? A maior parte das mulheres está presa por crimes não violentos. E quando a gente observa a população carcerária feminina, e eu estou aqui com os dados do Departamento Penitenciário Nacional, além da questão de 42% das mulheres presas serem presas provisórias, ou seja, ainda não julgadas, nós temos um total de 62% de mulheres negras e 74% delas são mães. Então, veja a realidade da vulnerabilidade que o sistema criminal acaba cooptando, né? Ele capta a conduta criminosa dessas mulheres, que já estão numa situação social de extrema vulnerabilidade. E quando nós fazemos o pedido para que essa mulher cumpra a parte da sua pena em prisão domiciliar, muito frequentemente é feito um estudo psicossocial exatamente para comprovar que aquela criança depende exclusivamente da mãe, enfim. E o discurso que nós ouvimos é, olha, existe uma pessoa cuidando dessa criança. Tem uma tia, tem uma vizinha, tem uma avó, mas é claro que tem alguém cuidando dessa criança, senão ela estaria abrigada, né? Então, assim, é importante que nós façamos essa reflexão de que todo esse propósito da decisão do Supremo, da alteração da lei de execução penal, tem como foco a saúde mental e do desenvolvimento dessas crianças, e não só o direito da mãe. Então, foca-se muito ainda na punição da mulher e não se vislumbra o quanto a ausência daquela mãe vai reproduzir violências para aquela criança que ficou desamparada, embora, evidentemente, esteja morando com alguém, senão ela estaria abrigada. Obrigada.
E aí, para a gente mudar o foco, virar a página e passar a discutir um dever... Então, a gente falou de um direito, agora vamos falar de um dever. E aí, uma questão polêmica, e para a gente ouvir de novo a nossa defensora Maria Nápoles, defensora pública geral do Distrito Federal, que também é mãe. E aí, um tópico polêmico sobre autoridade materna. Até onde vai a autoridade da mãe dentro de casa? E temos uma discussão polêmica, até hoje, sobre a Lei da Palmada. Uma lei de 2014, na época em que foi aprovada no Congresso, toda uma repercussão. E até hoje, a dúvida. não só as mães, pais, mas já que é o dia das mães, as mães ficam na dúvida. Bem, e aí, para eu dar o corretivo no menino, na menina? O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? O que é esse conceito de palmada? É, bem, encostar? É, não, é algo mais forte, que deixa um roxo, deixa um vermelho? O que prevê exatamente, o que trouxe de novo a lei da palmada em relação a essa autoridade da mãe dentro de casa em relação aos seus filhos?
Vamos lá, juridicamente falando, em termos práticos, eu nunca vi chegar nenhum processo de palmada no judiciário. É, então, isso acontece internamente dentro das casas. Mas, enfim, agora passando para uma questão, uma opinião pessoal minha, eu não bato, né? Eu nunca bati no meu filho, ele tem 7 anos, eu nunca bati. Não digo que é fácil educar sem bater. Eu compreendo. É difícil mesmo. Por vezes, você tem que ter um autocontrole sobrenatural. Mas eu entendo que é importante você incutir na cabeça da criança que não é com violência que você resolve os seus problemas. Então, se eu me descontrolo na frente do meu filho por conta de uma desobediência, por exemplo, isso ele vai levar na cabecinha dele para o futuro, para a vida dele inteira, que isso é possível e que isso é comum. Então, eu prefiro ver por esse lado. Não bater nele vai fazer com que ele veja que não é com violência que a gente resolve os nossos problemas. Não digo que é fácil, não é mesmo. Mães, vocês que estão aí me ouvindo, eu sei que não é fácil. Mas se nós quisermos criar crianças felizes, educadas e menos machistas para o nosso futuro, a gente tem que fazer esse esforço, sim. É agora, enquanto eles estão pequenininhos, que a gente vai educar o nosso homem do futuro. O homem que a gente quer para gente, que a gente possa focar no nosso filho. É um homem educado e um homem que sabe entender as mulheres, os direitos das mulheres e respeita o direito das mulheres.
Alguém mais quer comentar esse tópico? A gente vira a página. Vamos virar a página ainda mais dentro do direito de família ainda. Sobre porque mãe não é só aquela que gera um filho. E no direito de família, nós temos também a figura da madrasta. Então, nessas formações familiares em que pais e mães de determinada criança, de determinado filho ou filha, já não mais vivem juntos, então o pai vai em busca de novos relacionamentos, não vamos falar do pai porque a gente está falando do dia das mães, o pai vai em busca de outro relacionamento, um outro núcleo familiar, e aí vem a figura da madrasta. E essa criança vai viver com essa, vai viver com o pai e com a madrasta, que também participa, que também... E aí tem madrastas e madrastas, mas tem aquelas que vestem camisa, se importam, cuidam, amam. E nesse sentido, eu pergunto também, com base no sistema jurídico, o papel da madrasta, até onde pode ir a... Enfim, até onde pode participar a madrasta da educação, tem alguma autoridade... Ou não tem voz? Como funciona no nosso sistema jurídico?
Bem, além de mãe, eu também sou madrasta. Mas madrasta boazinha. É o seguinte, é interessante, na questão em termos práticos, assim, eu falo para a mãe que tem essa dificuldade em casa, para a madrasta que está me ouvindo, realmente é muito difícil você verificar qual que é o limite correto, até onde posso ir. Mas, juridicamente falando, se você é adulto, se você está sujeita ao sistema jurídico, é uma criança e todos os direitos e deveres que você tem em relação a ela, você tem que cumprir. Então, o dever de cuidado, né, principalmente o dever de cuidado, porque é uma criança que, via de regra, por exemplo, não vai ficar necessariamente só com o genitor ou com a genitora. Então, ela vai estar sob o cuidado dessa terceira pessoa, que é o padrasto ou a madrasta. Então, essa pessoa tem o dever de cuidado em relação a essa criança. E todos os deveres que emanam do dever de cuidado previsto na legislação.
Para complementar, comentar também a defensora Rita Lima.
Desses deveres da madrasta decorrem também, eventualmente, direitos. Eu já fiz atendimento na Defensoria Pública de madrasta pedindo regulamentação de visitas. Porque já existia um vínculo com aquela criança, o vínculo afetivo daquela madrasta com aquele pai se desfez, mas ela queria garantir uma convivência com aquela criança, porque, enfim, a criança passou a conviver também com os filhos daquela mulher, né? Então, foi um caso muito interessante que a gente conseguiu fazer um acordo futuramente. E, eventualmente, nós vemos, inclusive, crianças que, enfim, depois se desenvolvem, viram adolescentes, e fazem um pedido de registro de maternidade dessa madrasta. Então, tem várias questões trazidas modernamente para o direito de família decorrentes dessas diferentes relações familiares que estão se construindo.
E agora, ouvir a defensora Mayara Tashi.
Curiosamente, a nossa colega Bruna Lúcia, defensora pública, acabou de publicar aqui no grupo institucional sobre uma decisão num processo da Defensoria Pública do DF, em que conseguimos o registro do padrasto, né? Que queria adotar o filho da esposa, mas sem tirar o pai biológico do registro. Então, agora ele ficou com dois pais, multiparentalidade. Então, decisão recente aqui, né, da nossa Defensoria Pública do Distrito Federal.
E aí poderia isso se operar no sentido oposto. Então, uma criança ter duas mães, a mãe biológica e o nome da madrasta nos documentos pessoais.
Exatamente, o mesmo entendimento poderia se aplicar. Bacana, né?
Inovações, vamos lá. Agora, mudando o tópico, vamos falar sobre algo que interessa muito às mães que estão nos ouvindo, licença maternidade. E aí, um beabá. Licença maternidade, quanto tempo? Que aí, quanto tempo? Depende, né? Aquele famoso, no direito, se gosta muito de dizer isso, depende. Porque depende se é iniciativa privada, depende se é servidora pública, e depende se é mãe biológica ou se é mãe adotante. Também isso interfere nas regras. Ou, de repente, não. Talvez sejam as mesmas. Enfim, as nossas defensoras aqui é que vão responder para você essa questão, trazendo as regras, o seu direito, como funciona. E também poder comentar se o tempo hoje previsto é adequado. Também a questão se a licença paternidade, de repente, deveria ser maior para que as tarefas fossem mais bem divididas dentro de casa. Enfim, uma série de desdobramentos desse tópico agora que a gente está discutindo. E para fazer o primeiro comentário a respeito, a nossa defensora Rivana Ricarte.
Iniciar, como você falou, há uma diferença entre iniciativa privada, né, e serviço público. Iniciativa privada ainda permite, né, os 120 dias, que seriam os 4 meses de licença maternidade. No serviço público já há garantia de 6 meses de licença maternidade. Isso é um direito constitucional, né? Também é importante frisar isso. Há toda uma discussão em torno disso, inclusive sobre a licença paternidade também, né? Da ampliação disso, se a gente está falando de direitos iguais e de busca por essa participação, não é nem essa participação, essa atuação do homem também na família, de modo presente e efetivo com os filhos, a gente também tem que pensar nisso, né? Assim, nessa necessidade da gente aumentar esse tempo da licença paternidade para conferir essa igualdade de responsabilidades com a criança, né? Não é só a mãe que é responsável nisso. A gente sabe que no período inicial há uma coisa que só a mãe faz, né? E que nem toda mãe faz também, que é o amamentar. Mas nem toda mãe amamenta. Existem diversas situações que levam ou não a mãe a amamentar. Mas passado desse período, esse momento de amamentação, a responsabilidade é a mesma, né? Então é preciso a gente pensar também nesse tempo aí da licença paternidade nisso, né?
Ah, falar em amamentação, outra questão polêmica. Inclusive, já tivemos os chamados mamaços país afora, movimentos públicos de mães que se organizavam, se reuniam em locais públicos, ruas, quaisquer espaços, exatamente para reivindicar o direito de poder amamentar em público. Porque há histórias, há relatos, e, enfim, não é nem há histórias, parece que é algo distante, mas nós temos fatos, temos conhecimento de episódios em que mães são constrangidas a não amamentarem em público. E aí quero ouvir as nossas debatedoras a respeito, até mesmo temos a nossa defensora, que é mãe, até também para compartilhar, se for o caso, a experiência dela, se já passou por alguma situação constrangedora, ou se não chegou ao ponto do constrangimento, mas aquela situação que deixou o ambiente tenso, desagradável, um olhar torto, uma torcida de nariz, por estar amamentando em público. Nossa defensora, só para você, ouvinte, não se perder, a nossa Defensora Pública Geral do Distrito Federal, Defensora Maria Nápoles.
Olha, eu não passei por isso, não. Assim, vou ser muito sincera, nunca passei por uma situação semelhante, mas eu também nunca me importei, porque você sabe, mãezinha, menino quando sente fome, não tem lugar. A criança não escolhe o lugar onde sente fome. Então, se ela está na rua, vai ter que comer, né? Vai ter que dar o mamar. E isso é normal, então assim, eu nunca tive problema em relação a isso, mas sei de pessoas que sim, já passaram por isso, né, por constrangimento em algumas situações nesse caso. E eu acho isso um absurdo, porque faz parte da maternidade. E isso é natural. As pessoas têm que enxergar a amamentação como uma coisa natural, como de fato é. Então, realmente, acho complicado você vedar ou você, num contexto social, impor à mulher a observância de algumas regras sociais que, na verdade, ferem a própria naturalidade do direito de amamentar que ela tem.
Ou seja, então nada, por exemplo, já tem de colocar o paninho por sobre o seio, por sobre o rosto do bebê para não mostrar nada.
A mulher tem que fazer o que ela se acha à vontade para fazer. Ela tem que fazer o que ela entende que é o melhor para ela. E ninguém tem nada a ver com isso, minha gente.
Agora, ouvir também sobre isso a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, defensora Rita Lima.
Sobre essa questão do aleitamento, é importante também que a gente aproveite a campanha nacional para aumentar a consciência das pessoas a respeito desse direito da mulher e da criança, principalmente do bebê, e também para que a gente fomente uma mudança de mentalidade dentro das empresas, das instituições, para que essas mães, após a licença maternidade, tenham facilidades em decorrência de ainda estarem amamentando, se for o caso. Então, só para citar um exemplo, a Defensoria Pública do Espírito Santo regulamentou que mães lactantes deveriam ser lotadas próximas de sua residência, exatamente para facilitar esse contato entre a mãe e o bebê. Então, são práticas importantes que nós precisamos, claro, dentro da realidade de cada instituição, de cada empresa, enfim, refletir sobre como podemos humanizar mais o retorno dessa mulher ao trabalho e sem vislumbrar o aleitamento ou a maternidade em si, como um problema, né? Então, é importante a gente conversar sobre essas questões.
Inclusive, a nossa CLT prevê intervalos para a amamentação durante a jornada de trabalho. Voltando um pouquinho na questão da licença maternidade, só ficou uma questão em aberto sobre a diferença entre licença maternidade para mãe biológica e para mãe adotante. Há diferença? Uma tem direito a um período maior de descanso do que a outra? Ou hoje isso está equiparado?
Não tem diferença, é a mesma questão, né? Uma criança que está, a opinião minha, né? Eu acho até que em algumas situações a criança adotante talvez até exija mais, né? Mais tempo do que um bebê na hora da adaptação, porque está vindo de um outro contexto, uma outra situação, a depender de que idade essa criança vai chegar na família, vai exigir mais, né? Não só da mãe, do pai, das pessoas que estão ali perto, para essa adaptação na família, né? Então, particularmente, eu acho que é um caso que tem que ser olhado com muito mais cautela, né? Assim, para quem vai nas empresas definir isso, e evidente que se houver alguma barreira com relação a isso, a mãe ou o pai vai sempre poder buscar a Defensoria Pública para a gente entrar com as ações que são necessárias para que garanta esse direito dessa pessoa. A licença.
E uma outra questão sobre tudo isso que a gente vem conversando, e quem acabou de falar aqui, só para situar você, ouvinte, foi a vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a defensora Rivana Ricarte. Ainda no aspecto direito de família, e questionar as nossas debatedoras sobre o legado, o impacto da nova lei da guarda compartilhada, porque antes era automático. Guarda, casal separou, ou melhor, nem precisa o casal separar, enfim, nunca chegou a ser casal, o pai e a mãe, veio a criança, a guarda é da mãe. Agora, com a nova lei da guarda compartilhada, isso já mudou. A prioridade é para que seja, como o nome diz, compartilhada, com a participação tanto do pai quanto da mãe. E é uma legislação, no entender das nossas debatedoras, em especial da Defensora Pública Geral do Distrito Federal, Defensora Maria Nápoles, é uma legislação que vem valorizando a mãe no sentido de diminuir a sobrecarga, colocando o pai para ajudar, para ser mais participativo?
Eu acredito que vem de um contexto, né? Da criação de um contexto aí, de um homem também, da necessidade de um homem também assumir um protagonismo enquanto genitor, enquanto pai. Essa lei vem também disso, desse contexto que, ao longo do tempo, foi se modernizando, digamos assim, né? Esse pensamento coletivo. Essa questão da guarda compartilhada, e assim, muito se... Quando você trabalha nas varas de família, você percebe isso. Às vezes as pessoas tendem a confundir com uma guarda alternada, que não é a mesma coisa, né? Na guarda compartilhada, a criança tem um lar de referência. Nesse lar de referência, pode ser o do genitor, ou do pai ou da mãe. E é onde, digamos, ela fica a maior parte do seu tempo. E isso não impede que ocorra uma guarda compartilhada. Eu tenho um caso de um colega que, por exemplo, tem os filhos morando em outra cidade. E ele mantém a guarda compartilhada com a mãe. O que a guarda compartilhada impõe são os mesmos direitos em relação aos filhos e os deveres também. Então, todas as decisões são compartilhadas. As decisões em relação àquela criança são compartilhadas. Os genitores têm que conversar e têm que chegar a um consenso. Esse mais... é o maior sentido da guarda compartilhada, e não necessariamente dividir a criança um dia na casa do pai e um dia na casa da mãe, porque, na verdade, isso traz muito mais prejuízo emocional para a criança do que benefício.
Mudando o foco, ainda nessa questão, então vamos ouvir aqui a defensora Rivana Ricarte.
Só para um detalhe, Ricardo, que inclusive quando você falou, será que isso viria no contexto do pai ajudar mais na criança? Ou seja, a gente ainda tende a utilizar esse termo, né? O pai está ajudando, ele não está ajudando, né? É a responsabilidade dele, é como a Maria falou, vem num contexto de reconhecer esse protagonismo, reconhecer que o pai é genitor e que ele tem que assumir isso, né? Assim, só para frisar isso, porque a gente acaba, são palavras, e isso é em tudo, né? Assim, a gente usa, está introjetado, né? E a gente continua mantendo isso e culturalmente, né, vai prorrogando isso. A gente tem que cuidar das nossas, no máximo possível, das nossas falas e conceitos.
É importante a gente estar sempre se submetendo a esse processo de realfabetização, sempre muito oportuno. Virando a página, uma outra questão muito cara à Defensoria Pública, a situação, o estado das pessoas em situação de rua, popularmente moradores de rua. E temos mães que moram na rua. E aí uma série de perguntas que as pessoas fazem no dia a dia. Bem, essa mulher não tem condição, essa mãe não tem condição financeira mínima. Inclusive coloca o filho para pedir dinheiro, para vender balinha. Essa mãe pode continuar sendo mãe? Ou o estado pode chegar ao conselho tutelar e retirar essa criança daquela situação? Isso é possível? E outra, a mãe em situação de rua, mesmo sem condição financeira, sem condição mínima para oferecer uma vida digna ao filho, pode ter quantos filhos quiser?
Ricardo, começando aqui pelo começo, né? Não é necessariamente porque ela está em situação de rua que ela não tem condição de ser mãe. Isso por si só não vai levar essa criança a ser retirada do seio familiar. O problema é que isso é um problema, na verdade, mais estatal do que um problema daquela mãe, que o nosso estado ele não tem políticas de prevenção da gravidez adequadas, e essas pessoas em situação de rua não têm acesso até mesmo àquelas políticas que já são fornecidas. Então, é um dos grandes problemas da Defensoria Pública é cuidar dessas pessoas, mas tem pessoas ali que dão muito mais do que, às vezes, pessoas com condições financeiras para aquelas crianças. Então, a gente tem que afastar dessa ideia, né, de que o fato da está em situação de rua, vai levar ela a não poder mais ter o poder familiar. Então, uma série de outros fatores têm que ser analisados aí em relação a isso. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Rita, para que ela continue.
Antes só, porque eu acabei me esquecendo de apresentá-la aqui, quem acabou de expor o raciocínio, a defensora pública Mayara Tasche. Agora sim, defensora Rita Lima.
Só para complementar a reflexão da Mayara, nós na Defensoria Pública nos deparamos muito com a situação da mulher grávida em situação de rua, E com esse drama que é a retirada de bebês, já às vezes na própria maternidade, eles são abrigados pelo Conselho Tutelar. Então, nós temos tentado fortalecer o trabalho da Defensoria Pública de prevenção à situação de rua daquela pessoa, de prevenção à gravidez indesejada e de recolocação daquela pessoa numa situação de maior dignidade. E isso depende principalmente de um trabalho preventivo e de rede, que não se vincula apenas ao sistema de justiça. Então, nós precisamos trabalhar com assistência social, com os conselhos tutelares, para tentar reestruturar a vida dessas mulheres e fazer com que elas não passem por essa experiência traumática de novo e resgatem a sua dignidade. Então, é um trabalho muito importante que a gente precisa fazer e que a campanha nacional também quer fortalecer.
Virando a página uma vez mais, sempre muito dinâmico, são muitos os tópicos, falar sobre, rapidamente, adoção. Porque há um ponto da adoção em que nós temos um choque, pelo menos na cabeça, pelo menos no senso comum, um choque com a ideia de maternidade. Porque a depender da situação, e até fazendo um gancho com a mãe em situação de rua, por vezes a própria mãe pode se ver ali na impossibilidade de seguir adiante com o seu filho, com a sua filha, com a sua criança, e decidir entregar para adoção. Olha, não realmente é muito difícil, estou pensando aqui na minha criança, no meu pequeno, no meu amor, vou entregar para adoção. Só que no senso comum, primeiro, bem, isso é ser mãe, porque mãe que é mãe mesmo vai levar isso até adiante. E outra, isso pode, uma mãe pode se desfazer do seu filho, minha nossa, mas o amor de mãe é aquele amor que supera tudo, que não tem limites, enfim. Aqui uma provocação que eu faço para que haja esse esclarecimento ao nosso ouvinte, se uma mãe pode, por livre e espontânea vontade, entregar seu filho ou sua filha para adoção. E aí vamos ouvir com a resposta a Defensora Pública Geral do DF, Defensora Maria Nápoles.
Pode sim. Às vezes, a gente que trabalha na Defensoria Pública sabe que o tanto que essa mãe sofre quando faz isso. Por vezes, quando você está de fora dessa situação prática, você tende a lançar mão daqueles estereótipos sociais. Ah, mas mãe não abandona o filho, mãe... Mas a gente também tem que ter noção de que essas pessoas, elas vêm de outra realidade. Muitas delas. Muitas delas passaram por isso anteriormente. Então, é difícil julgar essas pessoas, né? E a gente sempre pede, sempre conversa. Essas pessoas passam pela defensoria, né? Algumas delas vão... Nós temos o Núcleo da Infância, que trabalha junto à Vara da Infância. Essas mulheres são atendidas na defensoria, são ouvidas, são assistidas pela defensoria e, quando decidem, de livre e espontânea vontade e de uma forma digna, né? Resolvem que não é o momento para ser mãe, essas crianças são acolhidas, né, nos abrigos e, posteriormente, são direcionadas para adoção. Então, é possível, né? A gente não conhece a realidade das pessoas, então, assim, é difícil julgar esses casos em particular.
E uma última dúvida ainda envolvendo a adoção. Essa mãe, ela, ao entregar o filho, a filha, para uma outra família, pode entregar para a família que confiar, para a família que, da qual for mais próxima, ou necessariamente tem de passar pela burocracia, tem de submeter à justiça essa criança, para que então a justiça decida com quem ficará essa criança?
O correto a se fazer, é claro que a gente vê casos que acontecem de as mães entregarem para o vizinho, ou para o tio, ou para a tia, enfim. Mas o correto a se fazer, de acordo com a lei, é você procurar a Vara da Infância, né, procurar a assistência da Vara da Infância e entregar seu filho para adoção. Esse filho vai ser abrigado e posteriormente direcionado para a fila de adoção, que é o que a lei prevê, a lei de adoção.
Defensora, não solte o microfone, eu vou agora começar com a senhora a nossa rodada de despedida, já precisamos finalizar mais esta edição do Justiça na Tarde, de modo que eu quero mais uma vez cumprimentar e agradecer à Defensora Pública Geral do Distrito Federal, Defensora Maria Nápoles, pela presença e reforçando aqui os votos da Rádio Justiça para que a senhora tenha um feliz Dia das Mães. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Queria dizer para todos os ouvintes que foi uma honra estar aqui junto com vocês durante essa tarde E dizer também que a Defensoria do DF está à disposição de vocês, com todos os nossos 31 núcleos aí espalhados pelo DF, para atender todos vocês com muito carinho. E obrigada pelo Dia das Mães. Eu também quero parabenizar todas as mãezinhas que estão assistindo também, ouvindo também.
E agora vamos cumprimentar a defensora pública Rita Lima, coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos também. Defensora Rita, muito obrigado por esta participação, pelos esclarecimentos ao nosso ouvinte.
Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de estar podendo dar visibilidade à questão dos direitos das mulheres na Rádio Justiça, que é uma rádio parceira da ANADEP. Então, fica aqui o meu Feliz Dia das Mães para todas nós, porque não somos, mas temos mães. Se Deus quiser, estaremos com elas nesse domingo. E agradecer a sua companhia, a companhia das minhas colegas que estavam aqui hoje, enriquecendo esse debate. Muito obrigada.
E agora também cumprimentar e uma vez mais agradecer a ela pela presença, cumprimentando a defensora pública Mayra Tachi, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. E aqui é a Rádio Justiça, reforçando o agradecimento pela sua presença, pela sua contribuição no debate de hoje, defensora.
Obrigada, Ricardo. É um prazer realmente poder participar desse debate. Eu queria só pontuar aqui, Rita, nós não somos mães, nós somos mães de pets. Mãe de pet também é mãe. Então, eu tenho dois cachorros lindos em casa.
É. Inclusive, tem guarda compartilhada para animal também, né?
Exatamente. Então, assim, é um prazer estar aqui. E eu queria deixar um recado para todos os ouvintes, todas as ouvintes, todas as mães desse país e mulheres, que não deixem de ir atrás dos seus direitos. Então, foram pontuados aqui inúmeros direitos dos quais a Defensoria Pública atua, mas saibam dos seus direitos e procurem, porque isso é o mais importante para o nosso empoderamento feminino. Então, o nosso trabalho depende do de vocês também. Então, Feliz Dia das Mães para todas as ouvintes.
E também agradecer a anfitriã desse debate, ela que abriu as portas para receber a Rádio Justiça, a vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, defensora Rivana Ricarte. E mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de a gente fazer um programa especial de Dia das Mães aqui na sede da ANADEP. Também parabenizando a ANADEP, uma vez mais, pela campanha em defesa delas, defensoras e defensores públicos, pela garantia dos direitos das mulheres. E dentro dos direitos das mulheres, também os direitos das nossas mamães. Muito obrigado mais uma vez, defensora.
Eu quem agradeço, Ricardo, pela oportunidade de a gente poder abrir a ANADEP, né, assim, para a Rádio Justiça e com temas, né, um tema como esse, a presença de colegas aqui falando sobre isso, acho que poderia se tornar uma prática sobre todos os outros temas, porque foi uma tarde, né, para a gente aqui muito feliz. Né, assim, a associação tem esse papel, né? Assim, a gente trabalha com o lado associativo, do que é de interesse de cada defensor e defensor público, e é interesse de cada defensor e defensor público empoderar a defensoria nisso. É interesse de cada defensor e defensor público divulgar a educação de direitos, isso faz parte do nosso dia a dia, estar conversando sobre isso, esclarecer a população e poder, através da Rádio Justiça, né, prestar esse atendimento, porque não deixa de ser o que a gente fez aqui, foi muito de um bate-papo de orientação jurídica em muitos aspectos. Né? Eu espero que os ouvintes e as ouvintes que estiveram aqui durante essas 2 horas da tarde tenham a possibilidade de aproveitar isso aqui e saber que em cada defensoria, né, eu sei que o programa tem uma audiência muito grande, então a defensoria aqui do DF, as defensorias de todos os estados, existem núcleos, hoje, graças a Deus, a gente tem defensoria em todos os estados brasileiros, né, então em todos os estados hoje a gente já pode falar que tem defensoria pública e a gente quer que essa defensoria cresça, né, assim, ainda mais. Muito obrigada e agradeço também aos colegas que estavam aqui hoje, né, e feliz Dia das Mães.
Em Brasília, 5 em ponto, hora de finalizar mais este Justiça na Tarde, o meu último aqui controlando a emoção e só quero fazer esse breve registro pessoal, agradecer aqui a Rádio Justiça por essa oportunidade de durante 2 anos estar aqui no ar, no comando do Justiça na Tarde, ao vivo, debatendo os grandes temas do país, da justiça brasileira, do direito em todo o país, debatendo com convidados, com especialistas e principalmente debatendo com você, ouvinte, razão de ser de todo esse empenho, de todo esse esforço. Então, agradecimento principalmente a você, ouvinte, por ter me acompanhado ao longo desses 2 anos aqui no Justiça, mais de 2 anos aqui no Justiça na Tarde. Mas eu não vou sair da rádio, das ondas do rádio, seguiremos nos encontrando por aí, até breve. Vamos então, antes que eu comece a chorar, encerrar o programa, que teve a minha edição e apresentação de Ricardo Viúla na produção, Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos com Neto Silva e Wellington Araújo, coordenação de jornalismo, Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E tem mais Justiça na Tarde para você na próxima segunda-feira, a partir das 14h10. Beijo, abraço, um excelente fim de semana para você e feliz Dia das Mães.
A Rádio Justiça apresentou
Justiça na Tarde.
Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.